Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Esta semana vou estar a responder a algumas situações que os ouvintes do podcast me enviaram sobre situações ou dilemas pelos quais estejam a passar, dar um bocadinho a minha opinião e responder às vossas perguntas. Portanto, vamos dar início ao episódio. Olá, diretamente do meu sofá. Eu acho que nunca tinha gravado um podcast no meu sofá. E tipo, eu não sei porque é que até à data eu nunca tinha feito isto, não faz sentido na minha cabeça. É provavelmente das cenas mais confortáveis que eu podia estar a fazer neste momento, ou aliás, a forma mais confortável com a qual eu podia estar a gravar o podcast neste momento. Hoje, conforme eu disse há bocadinho, vai ser diferente este episódio, porque diferente, quer dizer, eu já fiz este tipo de episódios anteriormente, mas este episódio vai ser focado em problemas e perguntas que os ouvintes do podcast me fizeram no Instagram do podcast, Podcast da Lua, se quiserem participar no próximo. E basicamente eu vou dar um bocadinho o meu parecer em relação a estes temas que me foram abordados, dar um bocadinho a minha opinião. No fundo é quase como se fosse aqui tipo uma... Vou dizer em inglês porque sou melhor, tipo advice session. Eu podia dizer sessão de conselhos. Percebem a diferença? Tipo, não sou muito melhor se for advice session. Eu acho que sim. Mas pronto. Vamos então já começar com a primeira. Isto foi uma rapariga que me enviou e ela disse: não quero uma relação nem namorar. No entanto, fui convidada para ir a um date. Achas que faz sentido? Claro que eu entendo que se calhar não faça sentido para esta pessoa, tendo em conta que não quer uma relação nem quer namorar. De género, para que é que vai estar a ir a um date, não é? Só que ao mesmo tempo, é daquelas coisas que... sei lá, podes ficar a conhecer alguém interessante e eu acho, por acaso, acho mesmo engraçado que é quando, normalmente é quando não se está à procura de uma relação que se encontra uma pessoa, estão a ver? Portanto, isso aí acho que não tem nada a ver, eu acho que deves mesmo ir pela cena, eu não sei se é de falar para a pessoa que me fez a pergunta ou não. Neste caso, o que eu faria é tipo, faz o que tiver a apetecer, no fundo acho que é um bocado isto, tipo, se te apetecer ir, vai, se não te apetecer ir, não vais, mas acho que... acho que nestes casos não se deve pôr barreiras do género, ai, não quero uma relação nem namorar, portanto não vou a um date, é de género. Um date pode ser só uma cena divertida, ir tomar um café, não tem de ser nada de especial, não estás a entrar numa relação por estar a ir a um date, portanto eu acho que não tem mal nenhum, nem estás a dar espaço à outra pessoa para achar que vai poder acontecer alguma coisa, tipo, não, isso são expectativas da outra pessoa e tu não as podes gerir. Portanto, eu acho que não tem mal, tipo, não ficas a perder nada. Não ficas a perder nada nem se fores nem se não fores. Mas eu acho que se não fores não ficas mesmo a perder nada. É tipo, o máximo que pode acontecer é não gostar do date e pronto, voltas para casa e foi isso. Como manter uma relação saudável com as redes sociais? Eu achei esta pergunta engraçada porque eu percebi esta pergunta. À primeira vista parece que isto é um bocado exagero, não é? Tipo, hoje em dia não pode haver relações saudáveis porque existem as redes sociais. Não, simplesmente é toda uma nova camada que existe na vida das pessoas. Logo, é uma coisa que muitas vezes pode afetar a relação entre duas pessoas. Aliás, também pode ser muitas vezes o início de uma relação, as redes sociais, porque imensa gente se conhecem através das redes sociais, não é? Hoje em dia. Mas ainda bem que tocaram neste assunto. E eu não vou já tocar naquilo que a rapariga se calhar quer que eu toque, tipo nos likes e não sei o quê, e no desconforto. Eu tenho visto imensas trends, especialmente, isto parece-me um bocado de cultura de TikTok, na verdade, especialmente no TikTok, ou tipo, sei lá, vê-se um vídeo de alguém a dizer que se o teu namorado faz X ou Y, ele é tóxico. Ou se aquela rapariga vos elogia muito, é porque ela vos quer roubar o vosso namorado. É tipo, é sempre assim. Estão a ver, tipo, acho que... se generaliza imenso no TikTok. Claro que as pessoas não ouvem tudo que está no TikTok e acham tipo, yeah, ok, claro que vou fazer isto porque está no TikTok, porque é verdade e é um facto e é grande aconselho. Claro que não, só que às vezes as ideias repetem-se tanto que parece mesmo que se o teu namorado fizer isto ou isto é porque é tóxico, ou se esta rapariga está a elogiar assim é porque provavelmente quer ficar com o teu namorado. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E isto é um bocado estranho porque... alguns são num tom mais sério e outros são num tom mais a gozar, alguns vídeos, mas a verdade é que estas mensagens são espalhadas e as pessoas ficam com esses bichinhos na cabeça, mesmo que nem se apercebam. E eu digo isto porque já falei disto com amigas e com outras pessoas, E eu sempre que vejo uma cena dessas, por acaso, no TikTok, é um bocado tipo, é um bocado anticlimático, ou no Instagram, é um bocado tipo, eu não pedi, eu não quero ouvir cenas sobre isto no TikTok. Estão a ver? Tipo, não quero ouvir uma pessoa random a falar sobre isto. Só que lá está, são mensagens que se espalham e, tipo, é mesmo importante perceber que existem tantas nuances e contexto para as coisas. Acho mesmo que às vezes as redes sociais conseguem ser super extremistas e dar maus conselhos às pessoas. Portanto, fica aqui só o aviso, tipo, cuidado. Não é por uma rapariga da vossa idade estar a dizer que o namorado dela faz, tem esta atitude e atraiu a seguir, ou tem esta atitude e não sei o quê, que isso vai acontecer convosco. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E agora dei este exemplo random. Temos mesmo que nos lembrar que as pessoas não têm o contexto de tudo. E eu neste podcast, por exemplo, e neste episódio, eu quero garantir isso, que é, obviamente que eu vou dar aqui um bocadinho e falar um bocadinho sobre o tema, mas acho que é mesmo importante, lá está, salvaguardar estas coisas, que é de género. Apesar de tudo, nós não temos o contexto todo, só temos um lado da cena a acontecer. E eu muitas vezes até, há raparigas ou rapazes que mandam cenas específicas sobre relações e eu fico de género, se eu não tiver o contexto todo, tipo, eu não quero falar sobre isso, porque o mais provável é eu dizer porcaria e dar um mau conselho. Em relação a likes e a follows, que acho que era isto que a rapariga estava a perguntar, tipo, ok, não é por isso ter redes sociais que as relações são menos saudáveis. Agora, lá está, como eu disse há bocadinho, é toda uma nova camada que, obviamente, tem impacto muitas vezes porque, de certa forma, pode mostrar a intenção de alguém, tendo em conta que o Instagram agora é tipo um Tinder, só que disfarçado, 100%, não é? Portanto, acho que é super importante perceber o contexto de tudo, mas acima de tudo, falar com o teu namorado, neste caso. Eu acho que a comunicação é das cenas mais importantes nas relações, não só amorosas, de amizade, em tudo. Comunicação é uma cena super, super importante. Uma relação é feita basicamente de conversas, não é? E de limites e de compromisso. Portanto, a partir do momento em que há alguma coisa que tu achas que é um limite para ti, obviamente tem que sempre partilhar isso com outra pessoa. E essa pessoa é que vai dizer se está de acordo ou não. E a partir daí gera essa conversa. E eu acho que assim é que dá para manter uma relação saudável com as redes sociais. E outra coisa é pensar sempre, e esta aqui para mim é chave para tudo, e pode ser nas redes sociais também, mas no geral, mas falando das redes sociais, é nunca fazer aquilo que nós não gostávamos de ver o nosso namorado, a nossa namorada a fazer. Como lidar com alguém que está confuso com os seus sentimentos? Eu calculo que isto seja tipo de relações amorosas. E eu sinceramente, isto é o que eu digo sempre às minhas amigas, às raparigas que eu conheço e falamos sobre este tipo de assuntos, que é, nestas coisas nós temos sempre de ter respeito pelos outros e dar o espaço que a outra pessoa precisa, mas nós também temos de ter respeito por nós, porque a partir do momento em que a pessoa, imaginem que a pessoa está a deixar já há algum tempo, tipo um tempo considerável, on hold, e está a demorar muito tempo a perceber se afinal quer namorar, se gosta de ti ou não, tipo, está confusa. Imaginem, nós é que vamos saber qual é que é o tempo limite para nós, do género, para termos esta ansiedade, porque obviamente que a pessoa que mandou isto está ansiosa em relação a isso e nós não queremos isso. Portanto, claro que não podemos exigir que a pessoa saiba dar uma resposta, como é óbvio, mas também acho mesmo que se já encostamos à parede e não saiu nada dali, é porque provavelmente não vai sair tão cedo, ou nem sequer sabemos se vai sair. Portanto, o que é que seria ficarmos on hold para sempre? Tipo, em pausa. Género, ah, olha, ainda não sei. Fica aí à espera que quando eu souber adicto. Pá, as coisas não podem funcionar assim, não é? Como é óbvio. Partindo daqui, a única coisa que nos resta fazer é respeitar o espaço da pessoa, mas pormos no nosso lugar e não ficar à espera de alguma coisa. Ou seja, avançar com a vida para a frente. Tem inseguranças em relação a outras raparigas. Compara-me imenso e muitas vezes tem ciúmes barra inveja. Eu acho que isto é uma cena super comum em várias mulheres. Eu já me comparei várias vezes com raparigas, não necessariamente invejeias, mas sei que já me senti, ou seja, como é que eu ia te explicar? Sei que já me senti pior por achar que não tenho um corpo tão fixe ou que não sou tão gira, por exemplo. Eu acho que no que toca à comparação com outras raparigas muitas vezes vem daqui, da parte física. E primeiro de tudo, é uma cena que é quase que nos é incutida desde que somos miúdas. Eu tenho vários episódios a falar sobre isto. Portanto, não vou desenvolver muito essa parte, que é para também não vos maçar, mas podem ir ouvir esses episódios. Eu acho que a melhor maneira de pararmos de fazer isto, de nos compararmos, é, para além de começares a perceber que tens de te valorizar mais e perceber que é mesmo giro todas nós sermos diferentes, Isto porque é mesmo verdade. Tipo, eu sei que isto pode parecer um bocado clichê, mas é mesmo verdade. Eu acho mesmo fixe quando nós não tentamos ser todas iguais umas às outras, estão a ver? E daqui vem um bocadinho aquela conversa das cirurgias plásticas, dos filtros e não sei o quê, que eu também já falei várias vezes. E eu acho mesmo que é giro sermos todas diferentes. E que embora esta rapariga não saiba, obviamente que essas mesmas raparigas que ela inveja também se sentem inseguras em relação a alguma coisa. Isto é super importante, tipo, temos este dado adquirido, que é, há muitas raparigas, e aliás, toda a gente tem algum ponto fraco, toda a gente tem alguma coisa que não gosta em si, ou que se sente um bocadinho insegura, é normal. Portanto, se nós nos lembrarmos disto, é do género, ok, tipo, se calhar a outra pessoa, eu invejo o cabelo dela e ela não gosta do cabelo, ou inveja a barriga dela e ela não, nem sequer gosta muito da barriga. Tipo, está sempre a dizer que está, não sei o quê, não sei o quê. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, é importante termos isto ciente. E uma das cenas que para mim foi tipo ganda cena na altura quando eu fiz isto, era quando eu era mais nova. Eu acho que todas nós temos um bocado, ou já tivemos, a certa altura da nossa vida, não sei, talvez de uma forma menos ou mais intensa, mas acho que todas nós já tivemos aquela ideia de temos que ser as mais bonitas da sala. E eu acho que é a partir do momento em que nós nos preocupamos, aliás, deixamos de nos preocupar de ser as gajas mais lindas do mundo, que todas essa vontade que tu vais ter de comparar ou de invejar outra pessoa ou outra rapariga pelo aspecto físico dela, vai esvanecer. E eu tenho a certeza disto. Porque lá está, tu encontras valor noutras coisas. Por acaso isto é uma cena que é, eu nunca, por exemplo, eu nunca vou ser a gaja mais gira do mundo. Portanto, eu não vou estar preocupada se está uma rapariga que é na sala que eu considero mais gira. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, se nós formos a ver assim, a analisar a situação desta forma, não faz sentido nós compararmos ou termos inveja ou ciúmes, se formos racionais em relação a isto. Agora, obviamente que há fases menos boas, há fases em que nos vamos comparar mais, mas tipo, bottom line, é mesmo importante não estarmos preocupadas em sermos as gajas mais giras de sempre, porque isso não traz nada. É impossível, é um trabalho tipo impossível, até porque é de género, o que é ser a gaja mais gira, não é? É tudo tão relativo, sei lá, há standards que nós podemos achar que são bonitos, mas tipo, outras pessoas não são, ou há standards que tu achas que não são bonitos em ti e há imensa gente que acha. Estão a ver? Seja de aspecto físico, seja de inteligência, seja de alguma característica, sei lá, há tanta coisa que torna uma pessoa bonita, portanto, eu acho mesmo que é super importante não existir esta cena da comparação, porque não nos leva a nada. Mesmo. E é porque provavelmente temos estas inseguranças, estão a ver? E eu acho que é super importante ter isto ciente, porque assim que temos isto ciente, lá está. É impossível sentirmos tantas vezes ou com tanta frequência esta comparação e estes ciúmes. Sentir que não estamos a aproveitar o máximo da nossa idade. Eu acho que isto também é uma cena super comum na minha geração. Eu acho que isto tem a ver, once again, com as redes sociais, que é o FOMO. Eu acho que é super comum hoje em dia os jovens sentirem FOMO. Eu própria às vezes sinto um bocado, sei lá, em casa, tipo, se está um dia muito bonito, sol, ou se é sexta-feira ou sábado e eu não tenho planos, há dias em que eu gosto disso, de não ter planos e fazer o que me apetece na altura, tipo, se for ficar em casa a ver um filme, fixe, mas há outros dias em que eu sinto FOMO e penso do género, fogo, vão ver tantas festas giras, ou o que é que será que as pessoas estão a fazer e está uma noite tão boa e nananã. Portanto, eu acho que isto é uma cena super normal na nossa idade, especialmente por causa das redes sociais. Eu acho que não há bem uma chave para não sentirmos FOMO. Eu acho que é só perceber que, olha, isto é um bocado aquele exemplo que eu dei há bocadinho de sermos as raparigas mais giras da sala. Nós nunca vamos estar a fazer, se calhar, a coisa mais fixe que está a acontecer naquele momento no mundo inteiro. Mas lá está, isso também é super relativo. Porque, ou seja, o que é não estar a aproveitar, não é? Porque estar a aproveitar pode ser ir sair muito, ok, mas depois também é muito fixe estar em casa e estarmos na nossa cena. Estamos na nossa cena. Pois esta pergunta também tem um bocadinho a ver com isto, que é, tenho vários planos, mas não sei por onde começar, penso e não faço nada. Eu acho que isto também é uma cena que eu, e para quem estiver a ouvir isto e tiver um bocado com este problema, eu li imensas pessoas a falarem sobre isto, desculpem o meu telemóvel, vi imensas pessoas a falar sobre isto, de terem vários planos, mas não conseguirem agir, e, opá, a única cena que dá para fazer aqui é atira-te para qualquer cena, seja ir experimentar aquele workshop que já tinhas pensado há algum tempo, ir ao ginásio, seja o que for, para mim nestas situações a solução é levantar do sofá e ir fazer. qualquer coisa. Seja a mais pequena de sempre, seja só ir ao ginásio e completar a subscrição que nós pagamos, como começar o workshop novo de costura porque eu quero começar a costurar as minhas roupas. Ou começar aos poucos. E lá está, porque eu acho que às vezes nós temos planos na nossa cabeça e fazemos aquele daydream em relação a alguma coisa que nós queremos fazer. E eu acho também já falei disto aqui no podcast, que é, imaginem que vocês gostavam de ser cantores. Sei lá, imaginem. Ou imaginem, vamos falar do meu caso, imaginem que eu gostava de ser cantora. Tipo, yeah, eu não vou me tornar cantora de dia para a noite, não é? Mas se calhar então vou começar a gravar-me mais a cantar, por exemplo. Ou vou ter umas aulas de guitarra, ou umas aulas de voz. E basicamente é ter o objetivo de todos os dias dar um passinho, por mais pequenino que ele seja, dar um passinho para um desses nossos objetivos que nós temos. Eu acho que é isto. Pronto, portanto, boa sorte. E eu acho que também há aqui uma cena mesmo fixe que eu que também quero dizer, que também pode ser clichê, que é, tipo, eu acho que a vida fica muito mais gira, interessante e divertida quando nós saímos da zona de conforto. Assim que nós saímos, nós percebemos, tipo, ah, isto é mesmo giro, isto é mesmo fixe, sair da rotina e fazer uma cena que eu estava um bocado desconfortável para ir fazer, foi mesmo fixe. Estou com alguma ansiedade porque vou começar a trabalhar num local novo, numa área completamente diferente. Percebo. Eu acho que a minha melhor dica para isto é, eu quando me sinto um bocado ansiosa para ir conhecer alguém ou fazer uma cena em que lá está, em que estou a sair da minha zona de conforto, eu acho que o que nós temos que pensar é que todos nós somos pessoas. Ou seja, por exemplo, esta rapariga está a falar do local novo. Pá, não pôr esse local num pedestal, nem as pessoas que trabalham lá. Se alguém for malzinho para ti, isso vai dizer muito mais sobre eles do que sobre ti. Portanto, estão a perceber? Nunca ficamos a perder. E para além disto, mesmo que muitas vezes não transpareça, ninguém está 100% bem resolvido ou é perfeito naquilo que faz. Tal como esta pessoa que me mandou esta mensagem. Portanto, eu acho que nestas situações é só tentar ir e pensar que, apesar de se gostar ou não da experiência, o mais provável é crescer de alguma maneira em relação a isso, seja com o trabalho, porque é numa área diferente, porque conheceu pessoas diferentes, sei lá, tanta coisa que pode surgir daí, mesmo que seja negativa, vai ser sempre um crescimento. Portanto, lá está, eu acho que é isto e não colocar as cenas num pedestal. Eu acho que é mesmo fácil pormos outras pessoas num pedestal e esquecermos de que elas também são como nós, no sentido de ninguém está bem resolvido em tudo, toda a gente tem inseguranças e tem as suas cenas e estão a ver e têm os seus dias. Portanto, eu acho mesmo que se nós pusermos isto na cabeça, tipo, muito mais dificilmente vamos sentir esta ansiedade toda de ir para um sítio novo. Porque é do género, toda a gente está lá a tentar fazer o seu trabalho, toda a gente está lá a tentar causar uma boa impressão e a fazer o melhor que consegue. Portanto, estamos todos na mesma cena. Estamos todos em cenas diferentes, mas ao mesmo tempo estamos todos para o mesmo. Estou a meio da licenciatura, estudo numa área que adoro, contudo, este ano, sinto que algo mudou em relação a imensas coisas, entre elas a faculdade. Não sei bem explicar o que mudou, mas sinto que o que me via... Desculpem. Não sei bem explicar o que mudou, mas sinto que o que me movia já não move. Achei que podia ser o stress de estudar para os exames, mas sinto que o sentimento permanece e o que estou a aprender perdeu o seu valor. Não sei se isto faz sentido, se é uma crise dos 20 ou se o meu coração ficou noutro país. Eu acho que esta rapariga fez uma viagem há pouco tempo e ficou a sentir isto quando regressou a Portugal. O meu conselho para esta rapariga, porque ela até deu-me bastante contexto em relação à cena dela, ela tinha escrito mais coisas. O meu conselho aqui, na minha opinião, aquilo que eu aconselharia a uma amiga minha é dar tempo. Dares tempo para, tipo, perceber se de facto é um devaneio ou não. Porque eu sinto que quando nós fazemos, por exemplo, esta rapariga está a meio de licenciatura, é super comum quando nós fazemos uma coisa durante muito tempo que essa coisa se torna um bocadinho monótona. Ou que de vez em quando tenha fases em que é mais monótono, ou que não nos chama tanto, não puxa tanto interesse, porque lá está, estamos a estudá-la ou a fazê-la há muito tempo, é normal que depois isso às vezes fica um bocado secante ou aborrecido. E, por exemplo, com esta rapariga, ela foi fazer uma viagem e depois voltou e ficou um bocado de género, que seca, não apetece assim tentar aqui. E eu acho que agora também é pena não terminar a licenciatura, especialmente se foi uma coisa em que tu já sabes que parte de ti já teve grande interesse naquilo, Tipo, acho que agora também não fazia mal terminar a licenciatura, sinceramente. E acho que depois disso, perceber do género, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto não faz sentido para mim. E tomar as decisões que tens de tomar nessa altura. Mas eu acho que o tempo é mais importante, que é para perceber se de facto querias mesmo aquilo ou não. E eu digo isto porque eu já, muitas vezes, eu sou uma pessoa de muitos devaneios. Eu muitas vezes experimento várias cenas e depois sinto que uma coisa é que é aquilo que eu quero fazer e depois afinal não é. Era só um devaneio e depois eu percebi isso passado alguns meses e depois penso, tipo, ainda bem que eu não investi tempo e dinheiro nisto. Já me aconteceu várias vezes isto, que é eu sentir que quero fazer uma cena, ficar ali, tipo, cega com aquela ideia, enquanto aquela ideia não se mexe um bocadinho para a frente, tipo, eu não saio dali, tipo, bato com a cabeça na parede e depois percebo, espera, afinal não queria isto. Ok. E depois fico a sentir que tive um nariz de palhaço este tempo todo, estão a ver? Porque, gente, andei a perder imenso tempo a pensar nisto e afinal não queria assim tanto. Lá está, o tempo ajuda mesmo a perceber isso, se é um devaneio ou não. Portanto, acho que este é o meu conselho. Tenho pensado imenso sobre o futuro e fico preocupada. Percebo, eu acho que isto é uma coisa que todos nós vamos sentir, acho que uns mais do que outros, mas acho que toda a gente pensa no futuro e eu acho que isto é uma coisa responsável de se fazer. Eu tenho esse problema e há fases em que eu penso mais no futuro do que noutras, e eu digo-vos uma coisa: as fases em que eu não penso no futuro são provavelmente as fases em que eu sou mais proativa, em que eu estou mais criativa e estou mais feliz. Eu sinto que quando penso muito sobre o futuro, eu não saio da cepa torta. Tipo, eu não saio daqueles pensamentos, eu não saio daquele loop, daquela ansiedade. E eu às vezes sinto mesmo que pensar a longo prazo, tipo, demasiado a longo prazo, é fixe termos objetivos, atenção, e pensarmos em algumas cenas que nós queremos estar a fazer no futuro, porque isso ajuda-nos a mover hoje em dia para que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é mesmo importante, lá está, focarmos mais nos passos pequenos. E os passos pequenos estão no presente, é o que nós temos que fazer agora. E acho que desta maneira é muito mais fácil não ficarmos tão preocupados, mas acho que também ficar preocupado é uma sensação normal e só mostra que temos carinho por aquilo que estamos a fazer ou que essa cena tem peso na nossa vida. Eu acho que simplesmente é arranjar mecanismos e formas de que isso não, sei lá, não rege a nossa vida, não é? Tipo, estamos constantemente a pensar no futuro e com medo do futuro. Olhem, eu acho que vou terminar o podcast por aqui. Foi giro. Obrigada por terem sido, de certa forma, vulneráveis comigo. Tipo, isso é mesmo fixe. E até ao próximo domingo. Beijinhos.